Hoje eu quero falar sobre novo nascimento. Eu gostaria primeiramente de ler João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O assunto aqui é novo nascimento, né? Eu não vou entrar em detalhes acerca da maneira com que Nicodemos, da forma que ele abordou o Senhor, né? Mas quero só chamar a atenção no assunto em si, doutrinal, que é o novo nascimento. Nicodemos, judeu, né? um dos príncipes, né? Fala em outra versão, conhecedor das escrituras que eles tinham ali, da palavra de Deus, que foi dada a eles como povo de Deus, ele deveria saber o que o Senhor estava dizendo. Por isso que o Senhor fala para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Versículo 10, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? O quê? Novo nascimento. Por que ele deveria saber isso? Porque o Senhor, esse assunto que o Senhor está falando, ele está fazendo menção do assunto que é tratado no Velho Testamento, Ezequiel 36, por exemplo. Ezequiel 36, versículo 24 ao 27, por exemplo, fala isso. Dá uma olhada lá, vamos ler esse versículo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ao 27. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele também, logicamente, esse assunto é falado também no capítulo 37, quem tiver tempo depois dá uma lida, capítulo 37, versículo 1 ao 14, logo o seguinte aí do nosso livro de Ezequiel, vocês vão ver que é isso aí, sabe? É o poder de Deus, ali no caso do 37, nós vemos que é o poder de Deus de tirar dentre os ossos secos vida outra vez. Isso é um milagre, é um novo nascimento. E essa questão aí que o senhor está falando com Nicodemos, ele está falando de Israel, né? E segurando aí em Ezequiel, nós vemos que ali o senhor está falando para Nicodemos, no versículo lá, enfim, eu mesmo não segurei, tirei do lugar aqui. Versículo 12 do nosso capítulo de João agora. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, o senhor estava tratando, o senhor estava falando com ele de coisas terrenas, né? Se tratando de coisas terrenas, se falando com você, se eu estou falando com você de coisas terrenas, você não me crê? Não crê? Ou seja, o senhor estava falando de coisas daqui, de Israel. Por isso que ele deveria saber o que o senhor estava falando, ele tinha que entender o que o senhor estava falando. E lá no capítulo, voltando ali em Ezequiel, olha um detalhe, olha que interessante. Volta lá, Ezequiel 36. Ele fala da nação de Israel, né? Versículo 24, é bem claro isso aí. Tomar-vos-ei de entre as nações, estou falando de Israel, eu vos congregarei de todos os países e vos trareis para a vossa terra, estou falando de Israel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Esse espírito novo aí que ele fala é a nova vida. Tanto é uma questão, bom, eu não vou entrar por enquanto em nós, vamos deixar aqui em Israel. Então o senhor está dando espírito novo, uma nova vida. Esse espírito aí, ó, eu não sei como é que está na corrigida, que normalmente é, lemos ela, né? Esse espírito é letra minúscula. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Esse espírito é com letra minúscula. Ou seja, é vida, é uma vida nova. Tirarei dentre vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Versículo 27. Porei dentro em vós o meu espírito. Esse espírito é com letra maiúscula, tá? Tem algumas versões que está com letra minúscula, que está errado. Porque está falando do Espírito de Deus. Porei dentro de vós, o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observeis. Ou seja, novo nascimento, voltando lá em João, por favor, novo nascimento não é o mesmo que receber o Espírito Santo. Tem gente que confunde isso. Pensa que novo nascimento é receber o Espírito Santo. Ah, o dia que eu recebi o Espírito Santo, eu nasci de novo. E não é isso. Em João, versículo O senhor está falando aqui da água, da água também, né? De nascer da água, do Espírito também, né? Versículo 6, olha que interessante. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, homem natural, o que é nascido da carne é carne e sempre vai ser carne, tá? É isso que ele está falando. O homem natural, ele sempre vai ser o homem natural. Ele não tem mudança. Ele não tem mudança. Agora, ele continua. E o que é nascido do Espírito, esse Espírito é com letra maiúscula, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Ressaltando outra vez. O que é nascido do Espírito, Espírito com letra maiúscula, é Espírito, agora a letra minúscula. Ou seja, esse Espírito é a nova vida. Entende? É o Espírito Santo, né, gerando nova vida na pessoa. Porque se for, ele não coloca aí, porque o que é nascido do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra maiúscula também. Não é isso, não é com letra maiúscula também. Porque se for assim, é uma encarnação do Espírito Santo em nós. E está errado isso. Nós temos que... Existe o processo, e isso eu não estou falando de tempo, por favor, não é tempo, eu estou falando do fato. Nós nascemos de novo, logicamente isso é uma obra divina, é obra do Espírito Santo também em nós, com certeza, né? É um fato divino, que é um ato divino que acontece, é um fato que acontece em nós. Só que nascer de novo, você recebe uma nova vida. E essa nova vida não é o Espírito Santo. É uma nova vida. É uma vida que Deus dá, é nascer de novo. É como, por isso que ele fala, é nascer de novo. Assim como Israel, o Senhor vai dar uma vida nova para eles. Ele vai... aquilo que tudo que é do velho não vai ter valor nenhum. Então, irmãos, queridos ouvintes, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, que é uma verdade muito preciosa isso, só que o Espírito Santo é uma pessoa de divindade, não devemos esquecer isso, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, esse Deus, essa pessoa da divindade, habita em nós. Só que ele não vem habitar no homem natural. Ele habita no homem espiritual. E quando a palavra nos fala de homem espiritual, eu estou fazendo alusão agora a 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente, mas aquele que é espiritual julga todas. Esse espiritual não é padrão. Ah, eu sou do padrão espiritual. Não é isso que ele está falando. O homem espiritual é aquele que tem nova vida e que tem o Espírito Santo, o qual o Espírito Santo comunica. Vamos ler esse versículo. Vai, vamos ler. O Espírito Santo comunica. Vamos ler o versículo. É 1 Coríntios capítulo 2, ó. Versículo 14, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita e não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha que interessante. E esse homem natural que não aceita as coisas de Deus, que as coisas de Deus são loucuras, esse é o homem natural. E esse homem natural não muda. Entende? Um dia, quando aconteceu isso com a vida, estou falando daqueles que são crentes, né? Aqueles que se converteram, um dia, eu vou falar de mim, por exemplo, um dia o alemão, dentre as operações de Deus na minha vida, óbvio, né? eu resolvi ficar curioso pelas coisas de Deus e comecei a buscar. Não vou contar minha vida aqui, não vou contar minha conversão aqui, mas comecei a buscar as coisas de Deus, ir atrás, e comecei a ter interesse pelas coisas de Deus. A palavra, o nome, né, a palavra que eu digo, o nome Jesus, para mim começou a ter um novo significado, sabe? Começou a soar de uma forma diferente. Quando veio essa palavra, Jesus, aquilo tocava no meu coração. O que estava acontecendo? Será que o Lemão ficou bonzinho? Será que ele agora está com bons pensamentos? Está tendo simpatia pelas coisas de Deus? Não, não é isso não. Sabe o que era? Nova vida. Deus deu nova vida, porque uma vez, quando eu, vamos dizer assim, eu levantei para buscar a Deus, não foi o velho Lemão, foi nova vida em mim. Entende? A nova vida que Deus dá para eu buscá-lo, porque jamais o homem natural aceita as coisas de Deus. E é interessante que a carne, isso estou falando de João 6, né? João 6, 63, eu vou citar ele só, não estou indo. João 6, 63, a carne para nada aproveita. Então, é isso aí, é o homem natural, ele é citado ali como carne. E essa carne não muda. Desculpa aí. A carne não muda nunca. Paulo disse, Romanos 7, vamos ler esse versículo aqui. Romanos 7, não li João lá, mas Romanos 7, versículo 17. É 18, perdão. É 18. Romanos. É 18. Eu vou ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, o que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque eu sei, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, o que é carne, é carne. Paulo está falando aqui de um homem com nova vida. Um homem que tem prazer na lei de Deus, ele fala aqui, porque não, ele tem prazer, ele fala, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem que é? É uma nova vida, ele tem prazer nas coisas de Deus, mas ele quer fazer as coisas de Deus, ele não consegue, porque ele encontra outra coisa militando com ele lá, quem que é? A carne. Aquilo que ele é, o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer, esse ele faz. Esse é o assunto de Romanos 7. O que é Romanos 7? É um homem nascido de novo sem Espírito Santo. Ele, aqui no capítulo 7, é um homem sem poder. Que inclusive esse é o assunto lá que nós lemos ali em Ezequiel, que ele fala assim: porei dentre vós um espírito novo, com letra minúscula, que é a vida nova. Tirarei o coração de pedra, porém o coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, isso com letra maiúscula, para que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus mandamentos, etc. e tal. Não lembro bem o versículo, estou fora dele agora. Ou seja, Deus tem que dar o Espírito com letra maiúscula para que nós andemos nas coisas do Senhor. O mal que está em nós é tanto que a nova vida, ela seria abafada, né? Será que eu posso dizer assim? Ela seria... não acho a palavra agora, mas seria abafada. Então o Espírito Santo teve que vir morar em nós para que nós estamos, estou citando Gálatas agora, tá? Que a carne, Gálatas 5, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, maiúsculo, né, letra maiúscula, e o, deixa eu lembrar o versículo outra vez, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós encontramos três pessoas ali: a carne, o Espírito Santo e o eu. Se nós formos até a cruz, nós vamos ver ali o que Deus fez com o homem. O homem foi crucificado, né? A palavra fala que o nosso velho homem foi crucificado. Romanos 6, né? 6. Será que é isso? Isso. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem. Ou seja, a carne, o homem. Esse velho homem, gente, é o estado do homem. É o estado do homem em responsabilidade diante de Deus. E por isso, para o crente, ele é visto, ele é mencionado sempre no passado, né? Pode notar as três vezes, né, que eu me recordo, as três vezes que fala do velho homem, que é aqui Romanos capítulo 6, Efésios 4 e Colossenses 3. Essas três vezes é mencionado no passado, o velho homem mencionado no passado. Por quê? Porque Deus crucificou, isso é uma obra que Cristo fez. Ele crucificou e morreu ali na cruz, né? O Senhor morreu ali na cruz, como diz o Darby, morreu e bem morrido. O Senhor morreu ali mesmo. Então o meu velho homem foi crucificado com Cristo e Deus deu um fim nele. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, ele menciona novo homem, né? Efésios 4, um versículo, Efésios 4, eu citei o velho homem, em Efésios, falei que Efésios 4 me fala, vamos achar o versículo, 22, né? Ó, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele está falando do passado, ao trato passado, ele coloca o homem velho no passado. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Esse novo homem não sou eu renovado de novo. Aí eu morri e fui renovado, viu? Não é renovado, isso aqui é vida de Deus. Falando outra vez, tá? Deus deu nova vida para mim. Novo, que é chamado de novo homem. Deus não está fazendo uma obra no velho homem. O que acontece muitas vezes, por isso que as pessoas às vezes confundem novo nascimento com o Espírito Santo, porque é o seguinte, irmãos, esse fato, né, que está acontecendo, ele está acontecendo em mim, entendeu? O vaso é o mesmo, na verdade o vaso é o mesmo. Então não está falando do velho homem crucificado, do homem nascido de novo, um novo homem, um Espírito Santo, e tudo isso está acontecendo o quê? Em mim. Mas se você atentar para você mesmo, você vai encontrar que o velho homem, ele está aí. Por isso que o velho homem é visto no passado, falando outra vez, porque ele foi crucificado com Cristo. Agora, a operação, né, a prática, ele é chamado de natureza, entende? De velha natureza. Então, essa é vista no presente, nas Escrituras. Entende? A operação dele, né, as atividades presentes daquilo que é do velho, é chamado de natureza. Não fala do homem velho atuando, ele fazendo as coisas, não é isso. Fala da natureza. Por quê? Porque nós temos ainda em nós, certamente, a velha natureza. Como existe a nova natureza, que faz parte do novo homem. Pedro fala da natureza divina, né? Segundo a Pedro, participantes da natureza divina. Então, nós vemos muitas vezes ali em Romanos, eu citei Romanos 7, né, falando da carne, inclusive muitas vezes é falado sobre a carne ali em Romanos, que Romanos, o Evangelho, perdão, a carta aos Romanos é o Evangelho ensinado, não é o Evangelho pregado, é o Evangelho ensinado. Então ele vai passo a passo ensinando-nos, né, o Evangelho, o que aconteceu. Isso é maravilhoso. Israel é usado muito ali para ensino para nós, né? Interessante. E então fala muitas vezes, e normalmente, maiormente inclusive dizendo, né, a carne, ela sempre está em contraste com o Espírito, de letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Sempre a carne está em contraste com o Espírito. Bom, vamos lá, senão a gente vai... Então, o velho homem, novo homem, Espírito Santo, tudo isso está acontecendo aqui comigo, hoje. Bem, deu branco aqui, deu branco agora. Vamos ver um pensamento mais. Eu disse que tudo isso está acontecendo agora aqui. Com quem? Comigo. Eu, o alemão, eu olho e vejo isso, vejo aquilo. Vejo, né, o velho homem, vejo a nova natureza. E... Só que essas coisas, elas não devem ser analisadas pela mente, sabe? Eu não posso usar dos meios naturais para discernir isso, não é verdade? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, que nós lemos, vamos lá, olha que interessante, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse conferindo coisas espirituais com espirituais é que o Espírito usa meios espirituais para comunicar coisas espirituais. Repeti outra vez. O Espírito Santo não usa meios naturais para comunicar coisas espirituais. O Espírito Santo usa meios espirituais para ensinar as coisas espirituais. Então, meus queridos, quando nós vamos ver essas coisas, como estamos fazendo agora, estou apenas falando, mas estou falando da nossa vida prática, nós devemos nos recorrer à fé. Como eu disse, tudo isso que está acontecendo em mim. Só que quem disse para mim que o velho homem foi crucificado com Cristo é Deus que está falando. É Deus que está falando para mim, né? Foi crucificado o nosso velho homem, que se corrompe, inclusive, fala. Né, ele, ou seja, eu tenho que pela fé, né? E, por favor, gente, isso que eu digo não é pensamento positivo, tampouco, tá? Por favor, tem que pensar que é. Olha, eu vou ficar falando agora comigo mesmo. Foi crucificado o meu velho homem, foi crucificado o meu velho homem. Sabe, isso aí não é isso que eu estou falando. Isso aí é orientalismo, né? Ficar repetindo a mesma coisa para entrar na sua cabeça, né? Isso aí é o orientalismo que fica, né? Falando, repetindo a mesma coisa sempre para gravar na sua cabeça. E uma vez que gravou na sua cabeça, daí você consegue pelo poder, por esse poder do pensamento e não sei o quê. E assim vai um monte de bobagem atrás, né? Eu não estou falando isso, estou falando de fé. É você crer, sabe, que Deus em Cristo um dia pegou esse homem e crucificou lá na cruz, sabe, esse velho homem que para nada aproveita. Ele crucificou esse homem na cruz. Graças a Deus. Então isso é olhar, sabe, é olhar. Por isso que o assunto ali, nós paramos no versículo 12. De 1 João, perdão, do Evangelho de João, capítulo 3, ali que nós estamos lendo sobre Nicodemos, nós paramos no versículo 12, mas continuando, o Senhor fala para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Ou citando o versículo, não estou lá, mas estou citando o versículo, tá? Por que isso? Porque ele está fazendo uma alusão a Números, né? O Números 21, que quando o povo lá desobedeceu, estava mais uma vez em desobediência a Deus, né? Para variar, né? As cobras vieram morder ou picar os israelitas, e eles reconheceram o pecado e foram lá confessar para Moisés que eles tinham pecado contra Deus e contra Moisés, falando mal deles, murmurando. E daí Moisés orou a Deus e Deus pediu para que ele fizesse, né? Pediu no sentido, disse para que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma haste e levantasse ela, uma haste. E todo aquele picado pela serpente, que era picado, ele ia lá, o que, que ele fazia? Ele olhava só, ele olhava para a serpente de bronze e ele sarava. Olha que maravilha. Você tem que olhar, só isso, você tem que olhar. E mais um detalhe, por favor. Cristo, né, o Senhor Jesus, não está na cruz. Eu não estou dizendo, ó, você tem que ir para a cruz ó, e olhar para a cruz. Se você olhar para a cruz, você não vai achar ninguém. Não, tá? Você não vai achar, primeiro que você não vai achar cruz nenhuma, né? Mas eu digo, quando a palavra fala, né, o Senhor está dando exemplo disso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, vamos ler o versículo 14, citando, cruzando João 3,16, né? O versículo que eu estou citando é o 13. Perdão, é o 14. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não, eu falei não pereça, estou misturando o versículo 16, perdão. Então vou ler o versículo corretamente, tá? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No versículo 16 que ele fala não pereça, perdão, tá? Então, o que, que é isso? É nós olharmos, né, e nós irmos à cruz, que eu digo, né, eu digo de uma forma espiritual, e olharmos o que foi feito do velho homem. Ele foi feito lá. Ele está lá com Cristo. Então ele fala de crer, não é verdade? Ele fala de crer aqui. Palavra é crer. Que não é o Evangelho. O Evangelho só o que é a palavra? O Evangelho quer dizer boas novas, né? E as boas novas de Deus para nós, ela foi dada para ser acreditada e não analisada, sabe, coisa parecida. É para crermos, né? É para crer. Deus deu a palavra. Depois você tem que crer. Né? E assim são as coisas para nós hoje, né? Nós, cada detalhe, né? Nós temos que crer. Então, esse é o, olhando essa palavra, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, é crer, sabe? Crer que Deus fez isso. Só que Deus fez mais do que isso. Deus deu nova vida para nós. Deus deu o Espírito Santo. Imagina, se você crê, você tem o Espírito Santo. Eu tenho hora que eu falo, puxa vida, nem parece, né? Tem hora que nem parece, mas é uma verdade. Eu tenho o Espírito Santo. E isso foi dado para nós, para gozarmos daquilo que nós temos. O erro é nós ficarmos olhando para nós mesmos e buscando algum efeito de nova vida em nós. Sabe o que nós vamos achar? Nada. Achar nada. Infelizmente, a verdade é essa. Porque uma vez que você olhar para você, você vai olhar que nem Paulo lá, em capítulo 7 de Romanos. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Por isso que ele diz, porque eu sei que em mim, então ele fala, isto é, na minha carne. Por quê? Porque ele tinha também nova vida. Só que quando nós olhamos para nós vemos o quê? Nós vemos carne. Então, as verdades de Deus, apesar de estar em mim, mas eu encontro a manifestação, a verdade disso fora de mim. Vocês lembram que Pedro, o Senhor, quando chamou ele, lógico que ele, o nome dele era Simão, né? O Senhor disse para ele: de agora em diante, quando muda o nome dele, que ele seria chamado de Pedro. Tu és Pedro. Quando chama ele, de agora em diante serás pescadores de homens, né? E dá um nome novo para ele, Pedro. E Pedro foi o nome que o Senhor deu para ele. Era uma outra. Por que o Senhor mudou? Porque era uma outra pessoa. É uma nova vida. É o Pedro. Não é o Simão, é o Pedro. Simão era o nome dele de homem natural. Pedro, espiritual. Eu não estou dizendo aí que você tem um novo nome. Não vai inventar coisa. Não vamos além do que está escrito, né? Mas ali o que isso queria dizer para Pedro, né? Que ele era que Deus, para ele, ele era uma nova pessoa, assim como o Saulo, né? O Senhor mudou o nome de Paulo. Foi Paulo, ele não fala. Então Pedro, ele, a vida dele aqui com o Senhor, enquanto com o Senhor em vida, né? Digo, no ministério do Senhor Jesus, ele acompanhou o Senhor os 3 anos e meio, nós vemos que ele teve flashes de coisas espirituais, né? Pedro, puxa vida, né? Ele gosta de meter o pau em Pedro, mas ele teve muitos flashes maravilhosos, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Capítulo 16 de Mateus. Puxa vida, aquilo foi. Não foi carne e sangue, não. Foi coisas espirituais mesmo. Por isso que falaram. Eles não foi carne e sangue que revelou aquilo. Só ele teve a revelação de Deus. Né? Mas nós vemos quanta burrada esse homem fez, sabe? Nós vemos que ele negou o Senhor 3 vezes naquela noite, que o Senhor estava sendo traído. Mas, apesar de tudo, ele era Pedro. Porque o Senhor Jesus disse a ele: tu és Pedro. Então, na primeira carta de Pedro, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tal, 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 tal. Né? Na segunda carta dele, ele fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, tal, tal, tal. Por que ele fala Simão? É interessante, né? Porque nós devemos entender que ainda nós estamos aqui, mas que esse ainda que está aqui, ele está debaixo de um poder, sabe, de Deus. Isso que eu quero dizer, sabe? Que ele está debaixo do poder de Deus. Porque eu vou olhar para mim, é que nem Pedro. Pedro ia olhar para mim, perdão, para ele, não olhar para mim. Pedro ia olhar para si mesmo, né? Ele ia olhar e falar: mas eu só vejo Simão. Mas ele disse, o Senhor disse, né? Pedro estava dizendo assim: olha, eu olho para mim e eu vejo Simão. Mas ele disse que eu sou Pedro. Foi ele que disse que eu sou Pedro. Então esse Simão que está aqui, ele vai entrar debaixo do jugo. Ele vai ter que ser subjugado. Porque Deus está dizendo que foi crucificado no velho homem e que ele deve ser refreado, né, que as manifestações dessa natureza velha. É por isso que eu digo, a natureza é vista no presente. Porque existe atuação, nós não podemos negar isso. E a palavra também não nega que existe atuação. É a manifestação. Então ela deve ser o quê? Ela deve ser subjugada, deve ser trazida debaixo daquilo que realmente ela é. Ela é juízo. E nós, graças a Deus, nós podemos julgar isso. O incrédulo não sabe o que é isso, é loucura, né? Ele não se julga, ele faz as suas regras de conduta, né? Mas nós estamos falando outra coisa, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de coisas de Deus, eu e Deus, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, o cristão, ele é a única pessoa na face da Terra que ele pode dizer não ao pecado. O homem natural ele não consegue falar não ao pecado. Ele pode contornar a situação e freia aqui, freia ali, porque Deus, graças a Deus, né, Deus, graças a Ele mesmo, Ele está segurando, Ele não está permitindo que o homem fique desenfreado, né? Não devemos confundir isso. Às vezes nós vemos pessoas, né, a lei, nós vemos pessoas se comportando moralmente, segurando, né? Porque é Deus que ainda está segurando, na verdade é isso. Bom, mas o assunto é outro. Então, nós temos o privilégio de dizer não. Ou seja, agora vamos ao eu, que eu estava falando. Eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, né? Eu sou uma pessoa, um indivíduo diante de Deus, que Deus salvou. Não é verdade? Então, vamos falar, eu não gosto de ficar falando de mim, mas dá um exemplo. O Lemão, o Senhor salvou ele um dia. Só que, falando outra vez, isso está acontecendo, tudo isso em mim, aqui, nesse vaso aqui. Então, esse vaso aqui, que outrora só tinha pecado, que era carne, né, que era chamado de carne, era um inimigo de Deus, não tinha nada em mim que buscasse a Deus. Estou falando Deus no sentido de Deus, no sentido perfeito da palavra, não estou falando de religião. Tá? Porque a gente pensa que a pessoa vai na igreja, faz isso, faz aquilo, aquela pessoa, mas vai ver que ela tem vida, né? Tá, de repente, não estou julgando isso, se tem vida ou não. Estou falando, não devemos confundir religiosidade, porque religiosidade na carne vai muito bem. Nossa, vai muito bem, hein? Obrigado, hein? Vai muito bem, tá? Mas não estou falando disso, estou falando de vida, de nova vida. Então, nesse vaso aqui só tinha o quê? Só tinha o velho homem, com seus feitos, como Paulo fala, o velho homem com seus feitos. Que inclusive os feitos, falando outra vez, a religião estava muito bem colocada nesse vaso aí, que era o caso de Saulo, né? Um homem irrepreensível pela lei. Mas o que ele era? Ele era Saulo. Ele não era Paulo, ele era Saulo. Só que um dia, sabe, isso estou falando, só que um dia aconteceu isso, como eu já citei, o Senhor veio e começou a operar vida nesse vaso. Então veio nesse vaso uma nova vida, uma vida divina. Esse é um milagre de Deus. Por isso que Nicodemo fala, mas como pode ser isso? Esse é o incrédulo, né? É o incrédulo. Deus, o Senhor, né, está falando uma coisa e ele, mas como que pode ser? Porque começa a analisar as coisas de uma forma natural. Embora o Senhor estava falando de coisas terrenas, porque ele estava falando de Israel, mas não é uma coisa natural, é uma operação divina. E assim nós. Deus operou um dia uma coisa divina em nós. Deu vida nova. E Deus pôs em nós o Espírito Santo. Tudo isso, logicamente, irmão, não precisa nem falar, né? pelos méritos de Cristo por nós. Não foi nada, ninguém tem alguma coisa de Deus por mérito. Nós não temos nada por mérito nosso. Tudo pelos méritos de Cristo por nós. Por favor. Então, eu olho isso hoje, eu vejo tudo isso acontecendo em mim. Então, eu devo entender que eu, quando me converti, quando fui convertido por Deus, recebi nova vida, eu sou o mesmo, eu não sou outro. Eu tenho nova vida, mas eu sou eu mesmo. As pessoas pensam que quando recebeu nova vida, é como fosse uma outra pessoa, sabe? Veio outra pessoa, eu não sou, eu não vou ser mais eu. E não é nada disso, você é você mesmo. Você nunca vai deixar de ser outra pessoa. Você nunca vai deixar de ser você mesmo, você nunca vai ser outra pessoa. Você sempre vai ser a mesma pessoa. É que eu tenho agora nova vida. Só isso. Tudo isso, né? Mas na verdade é só isso, você recebeu nova vida. Uma nova fonte de vida. Na verdade, que essa fonte de vida, dessa vida nova, é o Espírito Santo. Paulo, eu vou ser mais rápido agora que está ficando... Vocês me perdoem que eu acho que está passando o meu horário aqui. Como sempre, né? Começo a falar, não para, né? O versículo é citar. Deu branco agora. Sim, lembrei. Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. É isso, ó. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. Eu vou ler somente o 17, tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tá? É nova criação e não nova criatura. Por quê? Porque se eu falar, eu não digo se eu falar, porque aí o correto é criação e não criatura. Porque se eu falar que eu sou nova criatura, daí, como diz, a vaca vai pro brejo mesmo, porque cadê? Cadê? Vamos dizer, cadê? Eu vou ficar doido mesmo. Não é verdade? Então, ele está falando, é a nova criação. O que, que é isso? Ele não está dizendo que você aí, viu, fulano, agora você é nova criatura. Daí você fala, ah, é, mas é onde é que está? Então essas coisas são espirituais, né? Nós fazemos parte da nova criação. A ação, as consequências da nova vida em nós, da presença do Espírito Santo em nós, nos faz, ainda aqui nesse mundo, um mundo de iniquidade, um mundo de trevas, o homem velho em nós, o velho homem ainda, né, no sentido da velha natureza operando, tudo isso, nós podemos, graças a Deus, andar como cristão. Esse é o poder de Deus, é fazer eu viver nesse mundo como cristão. Agora, o que ele está falando nesse versículo aqui, Paulo está falando nesse versículo de Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, é nova criação. Se vocês voltam antes um pouquinho no contexto, vocês vão dizer, vocês vão ver que ele está falando que até Cristo, se nós conhecíamos, o versículo vai, ó, versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Ou seja, Cristo na carne estava relacionado ainda com o homem no seu tratamento diante de Deus. Não estou falando que o Senhor estava sendo tratado por Deus, por favor, não é isso. É que quando Cristo morreu, ele colocou fim no velho homem. Não é isso que nós estamos vendo? Ele crucificou, o nosso velho homem foi crucificado. Por quê? Porque Cristo foi crucificado e morreu ali na cruz. Só que ele não ficou na cruz. E nem na sepultura. Ele foi à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. E o que ele é agora? Nova criação. Ou seja, cabeça da nova criação. Aquele que era o unigênito de Deus, na sua ressurreição, ele é chamado o primogênito, ou seja, o primeiro dos filhos de Deus. Entende? Ele é cabeça da nova criação. Quem era a cabeça da velha criação foi Adão. Não é isso? Adão era a cabeça da velha criação. E Cristo é cabeça da nova criação. E se nós estamos em Cristo, não é isso que ele fala? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, eu faço parte da nova criação. Embora aqui, aos meus olhos aqui naturais, eu não vejo nada de nova criação. Está tudo como estava antes. O Senhor morreu e o mundo continua como estava. Só que em mim, e logicamente entre os cristãos, Deus está fazendo uma obra que faz parte da nova criação. Então, nova vida é nova criação. Faz parte dessa nova criação, da qual criação o Espírito Santo é a fonte de vida. Bom, isso aí a gente podia falar uma outra hora. Eu vou, Deus quiser, falar outra hora acerca dessa velha criação e nova criação. Senão vai começar a complicar, vai estender muito aqui. Então, eu só queria dizer isso aí. Só não, né? Só queria deixar esse sentido aqui, que espero, né, que tenha ajudado esse entendimento, sabe? Que novo nascimento, que é nova vida, não é o mesmo que Espírito Santo. Nova vida é nova vida de Deus, né, que está relacionado, inclusive, aproveitando o gancho, vida eterna. Nova vida é uma vida eterna, inclusive, que foi dada por Cristo. Então, esse vai ser o assunto da nova criação. Então, mas só distinguindo isso aí. Nova vida é nova vida. Espírito Santo é uma pessoa da divindade, é Deus habitando em nós. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra.